A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, o vereador Zé Gonçalves, nossos queridos amigos ouvintes deste programa que traz as notícias do mandato popular de luta Agora Patos.
Pois é, o programa de hoje será exclusivamente dedicado a todas as mães, às mulheres, né, pelo seu dia amanhã, mas no entanto, todos os dias são dia das mulheres, é um dia das mães, porque todos os dias elas estão realmente cumprindo, né, as suas obrigações, afinal, superando muitas vezes a própria prática nossa de homens, né? Porque ela trabalha em casa, tem os seus trabalhos profissionais e realmente não para. É igual aquela música do Cazuza, né? O tempo não para. Então as mulheres não param, as mães não param. É cuidando de idosa, é cuidando de criança, é cuidando de esposos e filhos e por aí vai, né? Realmente dedicar esse programa de hoje, parabenizar todas as mães pelo seu dia e dizer aqui em nome da minha esposa Gisélia, né? E da minha mãe, Jovelina, que no próximo sábado, né, estará completando, se Deus quiser, 101 anos. E também para minha sogra, né, Dona Raimundiza, que já tem aí seus 88 anos. Então, em nome das duas, né, chega aí a quase 200 anos, né? A mãe e a sogra, né?
Mãe, sogra e esposa já está somando muito. E aproveitar também para mandar um abraço e dedicar essas nossas falas de hoje, o programa, a minha mãe, Dona Divone, que é uma ouvinte assídua do programa e, sobretudo, uma eleitora forte do vereador.
Pois é, que aumente a cada dia, né? Mas o nosso boa tarde aos companheiros e companheiras, né, que estão na escuta do programa, todas as comunidades rurais, todas as associações aqui de moradores, né, os presidentes, as presidentas, né, porque no serviço público, a maioria é mulheres, né? No movimento comunitário, a maioria é mulheres. Isso é muito importante, né? Então, nosso boa tarde aí para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro, né? E Dona Geralda lá no Sítio São Bento, ao companheiro Roberto Lima no Patativa do Açaré, a Maria José, a Lila, a Sebastião, a Nega, a Daiane na Cachoeira, né? O amigo João Batista, a Lela lá em Cacima de Areia, ao companheiro Isidro, Verônica, lá na Serra Preta, né? Também município de... Ali é uma mistura de Quixaba com Cacima de Areia, Patos com Quixaba e por aí vai. A todos os ouvintes, né, do programa Agora Patos. Mais uma semana de grandes atividades, né, na Câmara Municipal, na sessão da terça, na sessão da última quinta-feira. Essa luta que a gente vem travando aí pela aprovação do Estatuto do Servidor Público Municipal, inclusive foram apresentadas emendas aditivas, né? Vamos tratar disso bem direitinho no programa de amanhã do Sinfemp, mas antecipando que nós esperamos, né, e aguardamos que na próxima segunda-feira realmente as comissões se reúnam, né, que não foi possível nessa última segunda, e que possam realmente apreciar para que na terça e quinta-feira esse Estatuto do Servidor Público realmente ele seja aprovado, né, pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Nabor Vanderlei.
Agora vamos ouvir a participação efetiva do vereador, as suas falas na Câmara, e nós vamos começar, Gonçalves, com a sua posição sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar para escolas e creches, abóbora, alface, tomate, cebola, limão, pimentão, banana, couve-flor, cebolinha, melancia, feijão verde, ovos, galinha, leite, essa gama de produtos da agricultura familiar que está aí deixado de lado pelo governo municipal e também pelo governo estadual.
Trago aqui outra preocupação no tocante à merenda escolar. Eu, na última sessão, parece que não fui bem compreendido, quando eu falei da bolacha seca com suco, do suco com a bolacha seca. Mas eu não nominei aqui nenhuma escola, nem creche, nem municipal, nem estadual. Mas vou começar a fazer as visitas. Eu coloquei no sentido da qualidade da merenda escolar. Porque eu acho que o leite, o ovo, é mais importante do que um suco de quiçuco. Ou uma bolacha creme crack. Certo? O quiçuco. Então, a agricultura familiar produz jirimum, alface, cebola, limão, pimentão, banana, couve-flor, cebolinha, melancia, feijão verde, ovos, galinha, leite, tudo isso, inclusive, eu presenciei na manhã de hoje, lá no assentamento Patativa do Açaré. E 30% desses produtos devem ser adquiridos pelos governos municipal e estadual, no mínimo. Aí você vai numa escola, você vai numa creche, você não vê a presença desses produtos. Muitas vezes, leite em pó, macarrão nada, né? Então, nós precisamos que esses produtos, na verdade, sejam adquiridos pelo município e pelo Estado, para que essa merenda escolar tenha qualidade e também quantidade. Então, trago mais uma vez essa preocupação para que seja adquirido 30% no mínimo dos produtos da agricultura familiar dos agricultores e agricultoras aqui do município de Patos.
E agora, outro ponto que foi tratado pelo vereador foi exatamente a questão do transporte escolar. Alunos da zona rural e do distrito de Santa Gertrudes que continuam chegando atrasados nas escolas em Patos. É a questão do horário do ônibus, que saiu às 6h45 com os alunos para o IFPB e o UFCG e outras escolas. Então vamos ouvir aí a participação do vereador Zé Gonçalves, a fala dele sobre o transporte escolar.
Mas trago aqui mais uma vez a minha preocupação com o transporte escolar. Hoje estive no distrito em Santa Gertrudes. 5 horas da manhã eu estava no assentamento. Em seguida eu fui ali para a frente da escola José Permínio. Gente, os alunos da zona rural e do distrito de Santa Gertrudes continuam chegando atrasados nas escolas. Os ônibus da prefeitura, que faz o transporte da zona rural até o distrito, está dando conta do recado. Mas acontece que o ônibus que está alugado, locado pela prefeitura, certo? Ele hoje saiu 6h45 de Santa Gertrudes. O que é que está acontecendo? Todos os dias chega atrasado no IFPB, na UFCG, porque tem alunos, inclusive eu conversei com esses alunos, 6h45, aí vão dizer, não, mas justifica a falta. Mas eles perdem o conteúdo, que é o mais importante. Então precisa de um ônibus da Prefeitura de Patos, saindo no mínimo às 6 horas da manhã, do distrito de Santa Gertrudes, para trazer esses alunos até Patos, e realmente eles chegarem no horário correto nas escolas. E os alunos que estudam no SESI, os pais estão pagando do bolso a particulares, porque não vem nenhum nesse ônibus, porque o atraso é maior. Então, veja bem, é preciso que se resolva isso. Eu estive, inclusive, na gerência de transporte e foi liberado o ônibus para Santa Gertrudes. E eu disse, cadê o ônibus? Chegou outra peça, até eu fiz um vídeo, dizendo que ia para outro ônibus, 2 ônibus. Mas um ônibus já resolveria esse problema. Então, tem que resolver essa demanda no distrito de Santa Gertrudes. Porque é um crime deixar um filho do trabalhador e trabalhadora chegar atrasado no IFPB, na UFCG, na UEPB. Já pensou o esforço de quem mora na zona rural acordar cedo para chegar na escola? Então, tem que resolver isso aí, gente. Não é brincadeira. Não é esperar 6 meses, no segundo semestre. Vai chegar 6 ônibus em Patos. Adriana, nós não podemos esperar por isso, não. Nós queremos uma resposta imediata. Esses alunos não podem continuar sendo prejudicados.
Agora nós trazemos um outro assunto que foi pauta da fala do vereador Zé Gonçalves, que é exatamente sobre a UBS Antônio Urquiza, lá no distrito de Santa Gertrudes, onde o vereador esteve até às 7h30 da manhã, observando as pessoas voltarem para suas casas, por não ter como serem atendidas pela dentista. Vamos acompanhar a fala do vereador na sessão na Câmara.
E trago também aqui outra preocupação em relação à Unidade Básica de Saúde Antônio Urquiza. Gente, ao chegar hoje cedinho no distrito, fiquei lá de 7 até 7:30 da manhã. Estava cheio de pessoas para serem atendidas na UBS Antônio Urquiza. Sabe quantos atendimentos de odontologia? 6. 6 atendimentos de odontologia. Para uma população de Santa Gertrudes, para o assentamento, para toda a zona rural, e teve pessoas que retornou. Mas lá, inclusive, tiraram um dentista e botaram outra dentista. Não vai resolver, porque lá, na verdade, só tem 2 bandejas com equipamento, né, para realmente fazer o trabalho da dentista. A culpa não é nem do profissional, é porque não tem condições. 6 atendimentos por dia é impossível, não tem justificativa. Tem como atender muito mais pessoas, fazer obturação, fazer uma extração, fazer um tratamento aí, certo? E o que nós presenciamos, especialmente na zona rural, as pessoas idosas com dentes podres, porque não tem como pagar um dentista, que é caro. Crianças também passando pela mesma situação, que o tratamento dentário é um tratamento caro. E aí tem que resolver essa questão da UBS Antônio Urquiza, essa parte da estetização dos instrumentos, certo? Da limpeza, da higienização. Só tem 2 bandejas, tem que ter mais, tem que resolver essa situação. Além disso, eu fiquei até 7:30 e realmente não começou o atendimento. O pessoal faz a ficha, vão para casa e depois das 8 é que comparece. Lá tem um atendimento à noite, que é importante, na quarta-feira. À noite atende lá na UBS. O atendimento é de 8 até às 13 horas. Mas ali em Santa Gertrudes, nós precisamos de um posto avançado, de um PA para o distrito. Nós precisamos de laboratório, nós precisamos de uma atenção especial para o distrito de Santa Gertrudes, né? Porque da maneira que está funcionando, não justifica. Além da infiltração, a UBS Antônio Urquiza está completa de mofo e tem que resolver essa situação. Por isso, eu faço um apelo aqui à Secretaria de Saúde e ao governo municipal para resolver isso de imediato.
E mais um ponto foi trazido pelo vereador, que é a questão do roço nas estradas vicinais, nas estradas rurais que compõem o nosso município. Vamos também agora acompanhar a fala do nosso vereador Zé Gonçalves no tocante a este assunto.
Primeiro fazer aqui uma solicitação pela segunda vez em relação à necessidade de se fazer imediatamente o roço das estradas vicinais e também a recuperação dessas estradas. Hoje eu estive na zona rural, também no distrito de Santa Gertrudes, e muita reclamação, especialmente dos motoristas de ônibus, os amarelinhos, que estão acabando os ônibus na jurema, né? Porque os ônibus são grandes, está fechando as estradas vicinais e aí está acabando um patrimônio público que é patrimônio do povo. Além dos ônibus grandes e os micro, também tem as vans e tem as caminhonetes que fazem o transporte dos alunos. Então é importante essa recuperação das estradas e o roço na zona rural aqui do nosso município.
Mas, meus amigos e amigas, ouvintes do programa Agora Patos, o vereador Zé Gonçalves trouxe em uma fala lá na sessão da Câmara Municipal a questão do papel da Câmara Municipal de Vereadores. É defender o prefeito ou defender o povo? Vamos ouvir agora a fala do vereador, dando exatamente a resposta a essa pergunta. Qual o papel da Câmara de Vereadores?
Uma outra questão, companheiros, é em relação ao papel da Câmara Municipal de Patos. Eu, sinceramente, sempre eu digo aqui na tribuna, que eu gosto muito de uma audiência pública, né, até uma solenidade de entrega de título de cidadão patuense, mas tem algumas exceções que são verdadeiras contradições. E a de hoje foi assim. Como é que você detecta aqui que uma empresa não está dando conta do recado, que não está dando conta do serviço de galeria aqui no nosso município, e reprova um requerimento. Um requerimento. É uma grande contradição para todos nós. Eu fico aqui me indagando, qual o compromisso do vereador? É com a gestão ou com o povo? Isso me deixa inquieto. E eu tenho que ser muito sincero aqui com os senhores e senhoras, e mais ainda com o povo de Patos. Porque eu acho que não é nada demais, gente. Não é nada demais, porque está na cara, feito papeira, que as galerias estouradas estão tomando conta da nossa cidade, lá do distrito de Santa Gertrudes, e por aí vai. E essa empresa não melhorou os equipamentos para a resolução desses problemas. Isso está claro, está óbvio para todos nós. E aí me preocupa. E o povo sempre tem razão. Quando o povo se vira e diz que vereador não faz nada. Ainda tem gente que acha ruim. Né? Porque muitas vezes vai todo mundo junto. Certo? Porque eu acho que a gente avançou aqui nessa legislatura. A gente trouxe os problemas do povo para ser discutido aqui. Mas não é só para discutir, não. Nós precisamos de solução. Então, a empresa que recebe por ano mais de 1.400.000 tem que realmente dar conta do recado. E não está dando. Nós queremos resultados positivos. Aí você vê a questão da iluminação pública. Está aí o Célio se acabando. Ah, se tivesse a estrutura que tem essa empresa. Mas está fazendo um esforço porque ele tem compromisso. Certo? Aí você vai ver aí outras pessoas da gestão municipal que têm feito esse esforço, né? Mesmo com todas essas dificuldades existentes na zona rural, mas o secretário de Agricultura, Ferré, tem feito um esforço tremendo. Mas é preciso que os outros também façam a mesma coisa. Então, por isso que a Câmara, ela deve representar os interesses do povo de Patos. Não é interesse de grupo político A, B ou C, não. Não é interesse de situação nem de oposição, não. É os interesses do povo de Patos. Aí, quando acontece uma grande mudança, acham ruim. Eu acho que tem que mudar mesmo. Porque não justifica, companheiros e companheiras. A gente não vai num bairro desse para não ter um problema de galeria. E não sai da situação do ano passado. É a mesma coisa. Não se estrutura. Não muda o método e a metodologia de trabalho. São as mesmas pessoas, algumas até ironizando da cara do vereador, certo? Então, por isso que eu votei favorável a esse requerimento e votarei, porque eu estou compreendendo que essa empresa não está dando conta do recado, certo? Essa é a minha avaliação e eu tenho que dar satisfação aqui, afinal, eu não, todos nós, não um com o outro, mas a população de Patos.
Bom, mas como... Quem mora no campo, né, gosta da viola, né? Mas também os que moram na cidade gostam da viola. Vamos chamar os violeiros aí, que estão retratando aí o perfil de uma mãe.
Deus começou pelas mães a redenção prometida. De um milagre gerou Cristo no ventre da concebida. Maria gerou Jesus e Jesus salvou nossa vida. O Deus que criou a vida nem faz projeto e nem erra. Criou dois tipos de santa pra que não houvesse guerra. Maria Santa do céu e as mães as santas da terra. Não existe aqui na terra nada pra se comparar. Morre um papa, elegem outro para a fé continuar. Porém, uma mãe morrendo, ninguém assume o lugar. Música. pensar em empecilho. De dia cuida do lar e de noite semeia brilho por cima dos horizontes do céu na vida do filho. Toda mãe tem muito brilho, pelo filho briga e chora. Um homem fica viúvo e acha a segunda senhora, mas uma segunda mãe eu não vi até agora. Se um filho doente chora, faz um chá, esfria e traz. Ele bebe e diz, mamãe, não está doendo mais. Que não tem dor, que não passe com o chá que a senhora faz. Mamãe foi boa demais, que nunca me deu castigo. Me deu beijo, deu carinho, me deu pão, bolo de trigo. E nunca paguei 1% do que mamãe fez comigo. Se chegar um inimigo e matar seu filho na porta, pode olhar na face dela que nada mais lhe conforta. Por dentro a alma está viva, por fora a face está morta. Um quadro que nos conforta é um relâmpago se abrindo. O sol, a lua, as estrelas, tudo tem um brilho infindo. E nos olhos de mãe tem mais, olhando um filho dormindo. Fiquei de prantos caindo, vendo mamãe se acabar. Não fui no caixão com ela pra o coveiro me enterrar, porque se botasse os dois e dava trabalho a fechar. Valdir, se você olhar, a vaca sem empecilho lambe as costas do bezerro, chega, fica aquele brilho pra provar que até nos brutos mãe é louca pelo filho.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, o grande Geraldo Amâncio e Valdir Teles retratando a realidade, né? No tocante às mães. É uma vida bonita, né, de cada uma companheira. Mas, meus amigos e amigas, nós fizemos realmente essas falas na Câmara Municipal justamente preocupados com o atendimento das demandas e reivindicações do povo. Então, não vale a pena a gente apenas estar na tribuna da Câmara fazendo discurso se as coisas não estão sendo resolvidas aqui no município de Patos, na expectativa, né, que foi criada em relação à população, a esse atendimento. Então nós temos diversos problemas aqui relacionados inclusive com a saúde, porque nós temos aí unidades básicas de saúde que não temos médicos. Ou, quando tem médicos, estão faltando diversos dias da semana. Trabalham um dia, dois dias, faltam os demais dias. Nós temos uma reclamação aqui da UBS do Morro, precisamente ali próximo ao SESC, que atende Morro, atende Zé Maris, atende Santa Clara. Realmente uma dificuldade tremenda para aqueles moradores e moradoras daquela comunidade ali, né? Nós temos dificuldades na área do Jatobá, nós temos dificuldades na área do Belo Horizonte, na área do São Sebastião, Você vai, inclusive, para a maternidade, doutor Peregrino Filho? Eu tomei conhecimento, né? Inclusive me falaram que o ecocardiograma, né, o aparelho que faz o eco, justamente não estava funcionando, estava quebrado aos 15 dias aí. Será que foi resolvido? Né? Nós estamos mais uma vez nessa situação do Hospital Regional de Patos, porque vem o secretário, inaugurou o tomógrafo dentro da caixa, aí é um sofrimento para instalar esse tomógrafo. Deviam, na verdade, inaugurar isso quando realmente estivesse instalado, tudo organizado, funcionando. Mas tem essas dificuldades aqui em Patos, né? Tem alguns avanços, tem muita propaganda, mas as coisas não se concretizam. E eu fico aqui indagando. Já pensou uma mãe ou uma criança vai sair lá da maternidade para fazer um eco numa clínica particular?
Tendo, né, um aparelho dentro de uma caixa.
Exatamente, né? Uma tomografia, você, por exemplo, na UTI do Hospital Regional de Patos, você tem que ir lá para uma clínica particular para fazer uma tomografia, porque não tem no hospital, né? Aí você vai lá para o hospital infantil, você vai enfrentar também as mesmas dificuldades, né? Porque até pouco tempo não estava tendo, inclusive, o exame para dengue, né? Então, eu acho que o objetivo central é que essas coisas funcionem, porque a maternidade tem uma estrutura, o Hospital Regional tem estrutura, o Hospital do Bem também tem estrutura. Por exemplo, há uns 20 dias, minha irmã fazia tratamento Laureano, hoje está aqui no Hospital do Bem, é uma equipe muito boa, mas colocaram para fazer o exame João Pessoa. Já pensou uma coisa dessa? Quer dizer, você mora em Patos, faz o tratamento aqui no Hospital do Bem e coloca para você fazer o exame, né? Lá em João Pessoa. Inclusive, eu fui saber o preço aqui do exame, é R$350. Mas depois que eu falei, inclusive, com a direção do complexo, né, disse, como é que pode uma coisa dessa? Uma paciente que foi transferida para a Paz ter que fazer um exame desse em João Pessoa. Né? Aí foi resolvido aqui. Inclusive, o hospital também tem uma clínica, né, que faz esses exames aqui. Mas bota lá para João Pessoa. Ou seja, se não falasse, teria que ir para João Pessoa, se não pagar aqui em particular. Né, de forma particular. Inclusive, ia ser feito isso. Porque se você for analisar o custo-benefício, né, tu vai para João Pessoa, né, sai daqui, começa a pegar o pôr de meia-noite, chega de manhã em João Pessoa, volta depois das 18 horas, porque tem que esperar que todo mundo faça o tratamento no Laureano e outros hospitais, chega meia-noite de novo aqui. Ou seja, uma pessoa com câncer, um sofrimento desse.
Né? Termina o exame de manhã, mas tem gente que está marcado para tarde, então tem que esperar. E aquele pessoal vai ficar, muitas vezes, encostado lá numa parede, outros dentro da van, né? Andando e assim por diante.
E o motorista? O motorista é esse que não tem condições, porque ele almoça dentro da van, ele dorme dentro da van, ele mora dentro da van. Porque esse pessoal era o seguinte, era para viajar, por exemplo, tudo bem, você vai sair daqui meia-noite, tá bem. Chegou lá de manhã, você trabalha até, vamos supor, depois do almoço, pronto, aí já tem outro motorista. O cara dormiu a noite toda. Esse que foi hoje, por exemplo, viaja hoje, do sábado para o domingo, ou do domingo para a segunda. Chegou lá, vai repousar. O que já repousou, já retorna com a van. Mas não, o cara pega aqui como cantiga de grilo, né? Só não durante o dia, né? Mas pega de meia-noite, praticamente a meia-noite do outro dia. Porque ele vai chegar em casa que hora? Depois de deixar todo esse pessoal em casa. Então, continua essa situação aqui no município de Patos. É uma verdadeira calamidade, né? Para o nosso povo. Então, acho que a maternidade, o Hospital do Bem, o Hospital Regional, o Hospital Infantil, tem que ter estrutura própria. Aí estão falando em quê? Transformar o hospital regional, vai se transformar no Hospital do Trauma. Se não está tendo condições nem de fazer uma tomografia lá, vão instalar o trauma. Isso é só politicagem, é esse momento de eleição, né? Por isso que o povo está com nojo, né? Com nojo, né? Dessa politicagem recebosa que existe aqui no nosso estado, no nosso município, né? Nos municípios aqui. Então, a política é tão linda, né? Mas a politicagem acaba tudo, as promessas, as mentiras. Mais uma vez vem aí, duplicação da BR-230, só mentira. Aí vão lá, assinam a ordem de serviço, não começa nada. Cadê as ordens de serviço do governador aqui em Paz? Cadê a Vila Olímpica? Cadê o teatro? Né? Não termina, gente. Não conclui essas obras, é uma coisa triste.
Né? E faz medo,
aí você
Gonçalves.
Tem Alça Sudeste, né? Você tem uma série de obras paralisadas em Paz que iniciam e param, retomam de novo. E, sinceramente, eu não compreendo. E pior que nós estamos sem representação aqui em Paz na Assembleia Legislativa. Né? Porque o deputado diz nada. Sinceramente, eu não queria ser eleito para ficar calado não, sabe? Calado não. Eu tenho que, pelo menos, dar satisfação ao povo. É o que eu faço na Câmara. Eu não tenho poder, a caneta na mão, mas pode ter certeza que as demandas do povo eu levo para a Câmara Municipal. Eu tenho a coragem de denunciar, eu tenho a coragem de procurar solução com o prefeito, né? E se fosse deputado, eu teria diretamente com o governador, se fosse federal, com o governo federal e por aí. Esse é o caminho. Agora, ficar calado, você, uma desgraceira dessa na saúde, na moradia, educação, né? Desemprego, violência. Violência está aí, tomando de conta, né? O que é que nós temos aqui em Patos, né? De segurança? A gente só tem segurança aqui agora quando a gente vê, mesmo de viatura, quando é o jogo do Nacional. Aí é completo. Todas as viaturas estão lá no estado Zé Cavalcante, ou estão quando o governador vem para matar o povo de calor ali dentro do teatro municipal, para fazer politicagem, né? Aí depois desaparece. Mas estão aí, tomando moto todos os dias. E aí? Cadê a ação? O comandante, o novo comandante da Polícia Militar da Paraíba, né? Que disse que ia resolver isso aqui. Então tem que intensificar esse trabalho, fazer blitz, fazer fiscalização, integração das polícias, civil, militar, federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Tem a P2 aí, né? Esses que trabalham só essa parte de informações, tem que fazer esse trabalho coletivo, gente. Né? Que nós estamos, inclusive, vendo esse esforço aqui por parte da Polícia Civil. Né? Aconteceu esse caso aí em Malta e os camaradas foram presos, né, lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, então, tem sido feito esse trabalho. Agora, eu acho que tem que se integrar mais. Mas isso é uma responsabilidade dos governos e quem deve cobrar são justamente os deputados que não estão fazendo isso.
E eu estava, quando você falava, eu ia dizer exatamente com preocupação com relação a esse fato que você colocou no começo da fala das inaugurações. É inaugurar um aparelho que está guardado ainda, encaixado. Aí eu me lembro, tem que ter cuidado para não virar moda, né? Porque nós já tivemos inauguração de poço que não tem água, de aparelho que não funciona. Então, se a prefeitura continuar nessa moda, a coisa não vai bater bem. E é preciso, de fato, tomar pé. O vereador tem falado bem com relação a isso, e a gente traz aí situações como, por exemplo, está ficando desgastante a questão dessas obras que não terminam, como é o teatro, a reforma do ginásio Rivaldão, que seria um lugar para retirar muitos jovens, adolescentes do meio da rua, na prática do esporte, um local onde ele pudesse treinar. A gente já está vendo aí, passando aniversários e aniversários dessas obras, a exemplo, repito, do ginásio de esporte Rivaldão, dessa Vila Olímpica, como o vereador colocou, que não termina. Então, daqui a pouco, nós estamos com um bocado de elefante branco dentro da nossa cidade.
Ou estão elefantes sujos, né? Porque
elefante sujo.
Se começar pela UBS Antônio Quis, o que tem de mofo lá em Santa Gertrude não é brincadeira naquela UBS. Quer dizer, é brincadeira. Eu estou falando muito aqui no distrito de Santa Gertrudes, porque não tem sequer telefonia móvel, né? Então, é dificuldade em todos os cantos ali. Agora, eu observei que está sendo feita uma ampliação na Escola José Permínio, creche, né? Mas nós precisamos de uma nova estrutura ali para o distrito de Santa Gertrudes, né? Inclusive uma garagem para os ônibus. Eu fiz uma foto lá de um ônibus que estava no meio do sol, inclusive naquela que entra para o assentamento Patativa do Assaré, tem a passagem molhada, estava lá o ônibus. Inclusive, quando eu estava lá na última quinta-feira, eu até conversei com o motorista. Olha, eu fiz a foto do ônibus, não foi para prejudicar você, responsabilizar você, não. Porque em Santa Gertrude não tem garagem municipal. E para si tem uma garagem municipal. Aquela primeira ambulância, né? Tá da cor daqueles papacebo, né? Tem um papacebo preto e tem aquele, né? O branco. Tá branca já. Não tem mais nada de azul. Foi entregue uma nova ambulância, uma pequenininha lá, né? Se o cabo for grande, não entra. Mas também vai ficar no meio do sol. E os ônibus que estão lá? Então precisa construir uma garagem no distrito de Santa Gertrudes para justamente guardar esses carros, ônibus, né, e ambulâncias, para realmente não acabar na chuva ou num sol. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Agora Paz.
Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui, mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir, o seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, que muita gente tem, mas não lhe dá valor, que outros não têm e hoje choram seu amor. Por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas, fizeram tanto, tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter a mamãe. A quero tanto que sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina.
Esta é a canção que eu fiz para você, mamãe. E nela quero simplesmente dizer do meu amor, falar das suas lutas e sacrifícios, lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste e da sua alegria quando eu me mostrava feliz. Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco, quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação, venho para falar de felicidade e gratidão. E prestando-lhe uma homenagem, digo com sinceridade, do fundo do coração:
minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
É o grande Agnaldo Timóteo, né? Linda canção aí. A companheira Geneva Preta, né? Lá na Ipueira, estão na escuta do programa. Parabéns aí para vocês. A Terezinha, lá em São Bento, né? A minha cunhada, né? Meu irmão, o Nita, né? Que está também na escuta do programa, no São Bento, capital da rede, né? A todos os companheiros e companheiras, né? Mas hoje, especialmente, né? Um programa aí direcionado, dedicado, pelo menos nas músicas, né? E alguns comentários, as mães. A gente realmente tem essa preocupação, mas não podemos fazer apenas um programa musical, tem que realmente discutir esses problemas existentes no nosso município, na zona urbana, na zona rural e também no distrito de Santa Gertrudes. Mas, companheiros, eu não sei como vai se resolver, ou que vai ser resolvido, esse problema de galerias aqui no município de Patos. Nós estamos com uma empresa terceirizada pela Prefeitura Municipal de Patos, que recebe mais de 1 milhão por ano, justamente para resolver essa situação. E a gente não observa o avanço desse serviço. Eu cito, inclusive, diversas localidades onde os serviços mal feitos foram feitos diversas vezes. A rua Antônio Félix, aqui no bairro da Vitória, raramente você, assim, durante 15 dias, não tem uma escavação naquela tubulação, inclusive em cima da calçada dos moradores, que a galeria passa nas calçadas. Um tubo de 30, que já estava entupindo, eles já colocaram de 20. Quer dizer, ao invés de ampliar, eles reduziram. Né? Reduziram, quer dizer, é como afirmara o meu saudoso amigo, eterno amigo Gilberto, é a inteligência cavalada. Ora, se 30 não está dando suporte, né? Não está comportando o esgoto, imagina reduzir para 20. Então, quantas vezes os moradores da rua Antônio Félix não já foram penalizados com essa galeria? Aí tu vai lá na travessa Manuel Mota, ali do Monte Castelo, em frente ao posto Almeidão. Outra calamidade. Ali, só nesse do ano passado para cá, com essa nova empresa, eu tenho conhecimento de 6 vezes que o serviço foi feito. Né? E volta a mesma situação. A Rua do Meio, eu fiz até uma abaixo-assinado com o Joaninha, com o Lelos, o pessoal lá. É outra imoralidade. Ao lado da UPA, ali na Liberdade, também a coisa é esculhambada. No Noé Trajano, no Jardim Bela Vista, ali próximo à creche Igo Mota, outra situação triste. Tu vai no Mutirão, tu vai no Santa Clara, tu vai lá no mercado público do Jatobá, que fica ali em frente ao PA Maria Marques, lá em frente à casa da professora aposentada Juvênia, né? Diversas vezes também foi feito esse conserto de galeria e volta à normalidade, né? O Geraldo Carvalho, o Bivar Olinta, o Geraldo Medeiros, né? A Vila Teimosa, por onde você andar, né? Tem problemas de galeria, né? No distrito de Santa Gertrudes, né? Mas só não tem problemas mesmo na zona rural, né? Porque
não tem galeria.
Não tem galeria, mas aqui em Passo está essa calamidade. E aí a gente sabe que em Passo não tem saneamento básico. E se a prefeitura for notificar todo mundo para fazer fossa, né? Não tem nem lógica uma coisa dessa. O que eu acho que a questão de galeria é que essa empresa, que é a Engelplan, né? A Engelplan, ela deve realmente melhorar esse atendimento à população. Né? Porque como eles estão trabalhando? Primeiro, não tem EPI, não tem equipamento de proteção individual, certo? E quais as ferramentas de trabalho? Um pedaço de ferro lá, né? Empurra o ferro lá dentro da galeria, quando a água começa a escoar, eles fecham e vão embora, certo? Vai entupir de novo, vai entupir de novo. Eu lembro daquele pessoal que o cara vai fazer a cirurgia, aí abre, aí vê que não tem mais recuperação, fecha e manda para casa, né? Volta com 8 dias. Aí o cara morre no 7º dia. Né? Parece essa empresa. Quer dizer, fecha, tá tudo bonitinho, o pessoal fica animado. Aí, logo em seguida, volta tudo à normalidade, a podridão, a fedentina, fezes, urina, tudo que não presta. Certo? Então, eu fiz a minha fala na Câmara nesse sentido, certo? Tem nada contra dono de empresa, não me interessa, certo? Agora, eu acho que está recebendo dinheiro da Prefeitura, tem que prestar serviço de qualidade à população. E aqui, se você for falar Monte Castelo, ali os sapateiros, você vê a situação do Santa Cecília, do Mutirão, do Alto da Tubiba, Jardim Guanabara, Maternidade, o Manuel Nascimento, né? Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, Belo Horizonte, São Sebastião, Vila Cavalcante, você tem problema por todo canto. Agora estão só fazendo serviço que não está dando resultado. E o pior, eu tenho certeza que aqui não, ele faz o serviço, vai lá, recebe por esse serviço. Quando entupir novamente, ele vai lá,
recebe de novo
e por aí vai. E por aí vai. Porque não tem uma solução definitiva para isso e está sobrando para o povo. Então, enquanto vereador, a gente tem que fazer essa cobrança, né? E dono de empresa não deve achar ruim, não. Uma outra situação é o valor dessas obras públicas aqui em Patos. Foi feita a denúncia em relação, inclusive esse primeiro requerimento que foi apresentado, eu votei favorável para suspender essa empresa e buscar outra alternativa, né? Porque ela não está se adequando às necessidades do povo de Patos. Agora, tem outra questão em relação às obras. Por exemplo, a escola Capitão Manuel Gomes, ali na comunidade do Bosto, um frango, próximo ao antigo carreteiro, né, que está lá abandonado. Né? Ali, a escola abandonada, vamos transformar numa creche. Importante, porque no Belo Horizonte, nós só temos uma creche realmente naquela região ali do Juador, Saigo Mota, que tem qualidade, né? Aquela creche Manuel Quinito não tem, que pegaram uma escola, tinha, que funcionava ali próximo ao canal da Palmeira. Simplesmente os alunos saíram dali, os pais não queriam matricular devido o ambiente ser pesado mesmo ali, certo? Aí tirou a creche dali, foi para aquela escola Lions, a Manuel Quinito, ali na rua, no próximo à panificadora, certo? Só que não tem espaço, você pegou a escola e transformou numa creche, não tem estrutura para creche, não é tempo integral. Aí a escola Tobias Medeiros também, super lotada, né? Muito aluno. Ali, inclusive, eu estudei de primeira a quarta série. A diretora era Manolita, irmã do Rolando Torres. Foi vereador, né? Presidente da Câmara e tal. A escola Juvino Lioso no Matadouro fecharam. Lá só tem a UBS agora. Né? Funciona lá no justamente onde era a escola. Aquela região ali de Jardim Colonial, né? Bairro dos Estados, Jardim Magnólia, não tem UBS, não tem creche, não tem escola, que é uma questão séria.
Seríssimo, né? Inclusive, já falamos muito sobre o Bairro dos Estados, de alunos, tanto da rede estadual, sobretudo, né? E aqui chamar a atenção da Sexta Gerência de Ensino, quantidade de aluno do estado que mora lá no Bairro dos Estados. Veja a distância para chegar na escola mais próxima do estado aqui, o Rio Branco. Veja de onde eles vêm. E não tem transporte.
Que aquela escola Guimar Longo foi transformada num espaço lá, parece que foi...
É da Polícia Ambiental.
Ambiental. Né? Porque, sinceramente, tinha uma escola também ali do estado, no Jardim Bela Vista, transformada na Pepetran. Né? Tinha outra escola aqui no Santo Antônio, que o Santo Antônio também é outro bairro penalizado. Ele está aqui no centro, mas não tem uma creche aí não. Não tem uma creche. Né? Diga a creche que tem aí. Não existe. Não tem uma escola do município. Você tem um Aristide lá perto da maternidade. Mas aqui mesmo, no miolo, no centro, você não tem essa estrutura de escola. Certo? De creche. Né? Porque a escola aqui da Feliz Adelaide, né? A escola especial agora, que tinha um grande número de alunos. Aí empurraram os alunos lá para o Aristide. Mas não tem creche. O que tem de pessoas aqui, o que tem de becos aqui nesse centro de Patos não é brincadeira. Né? Você até... Eu conheço Patos, conheço não, meu amigo. Né? Quando agora na campanha mesmo eu comecei a visitar, tinha alguns locais que eu não conhecia mais. Na época que eu vendia carvão, era uma situação. Hoje cresceu bastante. Né? Então, veja bem, há essa defasagem. Aquela comunidade ali é prejudicada. Certo? Bairro dos Estados, Jardim Magnólia, Jardim Colonial. Certo? Pega aquela parte ali também do Noé Trajano. Não tem creche. Não tem, certo? Então precisa da construção de um posto de saúde para atender especialmente o Jardim Magnólia e o Bairro dos Estados, certo? Porque não tem lógica o pessoal sair dali para ser atendido no Matadouro. O Matadouro não tem a mínima estrutura e é um local longe, é distante.
Muito distante.
É zona rural, né? Estrada vicinal, né? Inclusive perigoso. De você sair cedinho para um atendimento lá na UBS do Matadouro. Estão assaltando aqui no meio do tempo, aqui num centro, imagina num deserto daquele. Né? Então tem que se repensar justamente isso aí. Então a discussão nossa na Câmara Tem sido nesse sentido, gente. Tem sido nesse sentido. A questão do transporte coletivo. Há essa necessidade do transporte coletivo. Ah, vai criar uma situação problemática aí para os taxistas, para os mototaxistas. Vai. Porque fizeram, sabe o quê? Incharam. Empurraram alvará. Que, inclusive, prejudicou as próprias categorias. Agora, você tem dificuldade aqui para se deslocar no sábado à tarde, no feriado, no domingo, porque não tem táxi, não tem mototáxi, né? E por aí vai. Então, por isso que a gente precisa discutir essa questão da mobilidade urbana. Já pensou? Tu mora lá no residencial Itatiunga, tu mora lá na Vila Teimosa, tu mora no Alto da Tubiba. Amanhã, a filha que mora lá no Alto da Tubiba, que a mãe mora na Vila Mariana. E aí? Não é? No domingo. Como é que vai ser o negócio? Né? Quem mora, por exemplo, lá nas Sete Casas, que a mãe mora lá no residencial Itatiunga. Né? Para quem tem moto e carro é muito simples. Né? Que amanhã vai estar todo mundo com as mães, né? Com as mães. E aí talvez não tenha nem taxista, nem mototaxista para esse trabalho. Então, por isso que a gente tem que ver uma alternativa. No governo de Lenildo, os 4 meses, menos de 4 meses, nós tínhamos transporte aqui, tínhamos ônibus, e não criou esse conflito, não.
E eu
com os taxistas e mototaxistas, não.
Eu acho que não dá para criar conflito se a gente pensar o seguinte, Zé Gonçalves. O povo mesmo, pobre, de classe mais baixa, que precisa do transporte público, coletivo, eles não têm a ver com os taxistas, porque eles não têm condições de pagar táxi. Então, tendo ou não tendo o transporte coletivo, público, esse povo não tem contribuição para os taxistas. Então, não vai taxista dizer, ah, colocou o transporte, agora vai atrapalhar a gente. Não, porque a maioria que vai usar aquele transporte já não usava táxi. Porque como que alguém com salário mínimo vai estar pagando táxi para cima e para baixo? Ou pagar mototáxi do filho para vir 5 dias por semana para a escola? Então, é urgente e necessário, de fato, esse transporte.
Abrir essa discussão. Quem estuda no UFPB, na UFCG, na UEPB, certo? Tem uma grande dificuldade com tudo isso, né? Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta.
Mamãe, estou tão feliz porque voltei para você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver. Penso feliz ao seu lado, viver distante, porque mamãe, só pra você eu cantarei. Agora, mamãe, a solidão foi para sempre embora. Essas palavras de amor que digo nesta canção. Creia, mãezinha querida, nascei do meu coração. Mãe, a chama viva que me aquece é você. Eu só desejo ao seu lado viver. Sinto tremer sua mão e a voz cansada falhar ao me fazer um carinho, mamãe, numa canção de ninar. Sua cabeça
está branca, mas a luz em seu olhar. Mamãe, só pra você eu cantarei agora. Mamãe, a solidão foi para sempre embora. Essas palavras de amor que digo nesta canção, creia, mãezinha querida, nasce do meu coração. A chama viva que me aquece é você, toda minha vida. Eu só desejo ao seu lado viver.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Bom final de semana para todos. Agora é Dia das Mães. Amanhã, né, domingo. E nos encontraremos aqui, se Deus quiser, brevemente.
Forte abraço aos nossos ouvintes, a todas as mães que nos acompanham aqui no programa Agora Patos, para que Deus possa abençoar, muita saúde e força, para que possamos continuar na luta. O programa Agora Patos, de volta no próximo sábado, se Deus quiser.
A flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor, mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe, que só nasce no jardim do coração.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.